Um mar com outro nome. Um programa da Casa da América Latina.
Começamos o programa deste mês com um desafio para nos acompanhar num programa de 2 dias sobre os 50 anos do golpe militar do Chile. Vai ser em Loulé, nos dias 9 e 10 de outubro. Espaços distintos, várias atividades que incluem mesas redondas, música e cinema, como nos conta Bernardo Vilhena, da Casa da América Latina.
Então, no dia 9, segunda-feira, no auditório do Solar da Música Nova, que é em Loulé, vamos poder ver o filme El Clavel Negro, um filme que nos conta que a jornada individual do embaixador da Suécia no Chile, no momento do golpe. Ele foi responsável por salvar e exilar dezenas e dezenas de chilenos, garantindo até o seu acesso à residência na Suécia, e é, portanto, aqui um salvador, um herói anónimo dos tempos modernos.
Uhum. Chama-se Harald Edelstam, não é? Não sei se estamos a dizer bem o nome dele, deste embaixador.
Exatamente.
Certo?
Nesta ocasião, vamos ter, a seguir ao filme, uma conversa com a Sónia Upperman, que era uma funcionária, uma diplomática do Ministério dos Negócios Estrangeiros sueco na altura do golpe, e que, portanto, é uma testemunha em primeira mão de todo este processo, de tudo o que aconteceu, e que vai estar connosco no fim do filme para termos uma conversa com o público.
Portanto, abrimos estes 2 dias dedicados aos 50 anos do golpe militar do Chile no dia 9, com este filme, e depois no dia 10 é que o programa é bem mais vasto.
Sim, no dia 10 de manhã vamos ter 2 mesas redondas no Convento do Espírito Santo, também em Loulé. E tanto a Casa da América Latina e a Embaixada do Chile, que juntas organizam este momento, junto com a Câmara Municipal de Loulé. E temos uma primeira mesa redonda, principalmente académica, vários investigadores que seguiram este processo entre o Chile e a Europa, dos vários exílios políticos, das várias perseguições.
E onde se encontra também o mais recente vencedor do prémio científico Mário Cortin Graça, Francisco Javier Morales Aguilera, que é investigador, precisamente fez esta tese de doutoramento sobre esse período que antecede o golpe, e a embaixadora do Chile em Portugal também vai estar presente.
Exatamente. O Francisco Aguilera vem da Universidade de Santiago de Compostela, depois temos mais 2 professores da Universidade Autónoma de Madrid, e a embaixadora do Chile, a Marina Teitelbuin, que se dá o caso, a curiosidade, com 4 anos, ela é uma das vítimas e uma das pessoas salvas por este embaixador neste processo em que a Suécia foi tão amiga e protetora do povo chileno.
Ou seja, no fundo, acaba por estar ligada à atividade da véspera com esta primeira mesa redonda. Depois há um coffee break e uma segunda mesa redonda que tem este título, Diáspora Decorrente do Exílio, que é o Chile para os luso-chilenos de segunda geração.
Verdade, aqui procuramos chilenos que no decorrer deste processo acabaram por se radicar em Portugal, no caso da Carmen Yáñez em Rijón, depois de um período na Suécia, e portanto são chilenos que já não voltaram a viver no Chile, que criaram assim aqui as suas famílias, que desenvolveram aqui o seu trabalho, e portanto é um olhar para o Chile desde longe, não só pelos próprios, mas também pelos seus filhos. O que é que representa o Chile hoje em dia, 50 anos depois? É uma abstração? É algo presente na vida deles? É isso que vamos conversar aqui nesta segunda mesa redonda.
Queres apresentar brevemente estas pessoas que intervêm nesta mesa redonda? Roberto Santandreu, fotógrafo.
O fotógrafo também é residente já desde que... Desde o momento do golpe, ele vem para Portugal, precisamente quando se dá a democracia em Portugal, em 74, ele ficou, apaixonou-se, já não voltou. É um grande fotógrafo que, inclusive, já expusemos na Casa da América Latina. A Catarina Aristia é filha de um grande pintor chileno, o Francisco Aristia, e, portanto, ela é uma luso-chilena, já nascida aqui em Portugal, e, portanto, com uma perspectiva diferente sobre o Chile. A Carmen Yáñez é uma poeta chilena que agora vive em Espanha e que é uma grande, grande poeta. Todos eles esta conversa vai ser moderada pelo embaixador Luís Cristina de Barros, que foi também embaixador de Portugal no Chile e, portanto,
Conhece.
sim, estará por dentro do que tem sido este processo histórico e social.
Para terminar, em beleza, podemos dizer, há um concerto, não neste Convento do Espírito Santo, onde vão decorrer as mesas redondas, mas no Cineteatro Loletano, da Brigada Vítor Jara. O que é que nos podes dizer sobre este concerto?
Que é uma grata surpresa termos a Brigada Vítor Jara, que já não tocam juntos há muito tempo, e é precisamente por ser esta ocasião, esta efeméride dos 50 anos do golpe de Estado no Chile, que esta Brigada nasce precisamente para homenagear o grande cantor e compositor Vítor Jara, e tê-los agora reunidos de propósito para esta ocasião é um privilégio único. Eu recomendo a toda a gente que, se puder ir no dia 10 ao Cineteatro Loletano,
Às 21, podemos dizer, às 21.
assistir a um espetáculo que promete ser único.
Bernardo, para terminar, as pessoas que quiserem assistir a este ciclo, podemos chamar-lhe assim, dedicado ao golpe militar no Chile, têm de fazer alguma coisa antes, têm de se inscrever, basta aparecerem, como é que funciona?
Basta aparecerem, naturalmente, as lotações estão sujeitas à disponibilidade da sala, convém aparecer com alguma antecedência, mas basta aparecerem. Dia 9, no cinema de Lolé, o Auditório do Solar da Música Nova. Dia 10, de manhã, as mesas redondas são no Convento do Espírito Santo. À noite, o Cineteatro Loletano. Aqui recomendo chegar com alguma antecedência. O teatro não é assim tão grande e promete ser um espetáculo com muita afluência de público.
Se quiser consultar em detalhe o programa destes 2 dias, procure as nossas redes sociais e site. Esperamos por si. Tempo agora para recordarmos o 6º Mercado da América Latina, que decorreu de 22 a 24 de setembro na FIARTIL Estoril. Uma organização da Casa da América Latina, com o apoio da Câmara Municipal de Cascais, que, uma vez mais, se revelou um sucesso e que trouxe ao espaço da FIARTIL cerca de 10 mil pessoas ao longo de 3 dias. A edição deste ano foi melhorada em relação ao ano anterior, o que significa maior e melhor oferta a vários níveis, como nos conta Carla Antunes, secretária-geral adjunta da Casa da América Latina.
Tivemos este ano 90 stands, portanto aumentámos o espaço, aumentámos o número de palcos, tivemos 3 palcos, portanto animação em todo o recinto, que as pessoas acharam bom porque foram-se distribuindo ao longo do recinto, ao longo do dia. E o nosso balanço é muito positivo. Cansativo, mas positivo.
Era isso que eu ia perguntar. Isto é um trabalho que culmina em 3 dias para este público todo, mas Carla começa muito antes. Conte-nos um bocadinho do processo.
Começa finais de fevereiro, princípios de março, com a abertura das inscrições. Portanto, as pessoas vão se inscrevendo e nós, a partir daí, é até setembro, portanto, a organizar os concorrentes, a selecionar, a distribuir stands, toda a logística inerente a um evento deste tamanho.
Um evento de grande envergadura que, no entanto, diminui a distância física entre continentes, povos e culturas. Como realça Cristina Valério, da Casa da América Latina.
No fundo, o que é o mercado da América Latina? É a possibilidade de promover a solidariedade entre os povos, a integração e fazer pontes entre os dois continentes. No fundo, o Atlântico é só um lago.
O embaixador António Almeida Lima, vice-presidente da Comissão Executiva da Casa da América Latina, recordou na inauguração a importância deste mercado para as comunidades latino-americanas residentes no nosso país e para as relações entre Portugal e a América Latina.
Este mercado é o mais participado de sempre. É a única festa da América Latina que reúne em Portugal este género misturado de atividades culturais e económicas. Estão representados 13 países da América Latina, que que têm aqui embaixadas residentes em Portugal, e ainda pela iniciativa de várias comunidades locais de outros países, também outros países aqui representados. É um evento que demonstra a vontade promovida pela CAL, pela Casa da América Latina, de integrar as comunidades na sociedade de acolhimento, de agir em prol da solidariedade entre os povos e de promover o desenvolvimento económico e comercial das relações de Portugal com os países da América Latina. Tudo isto porque queremos ser, Casa da América Latina, construtores de paz, de pontes e, portanto, de paz entre os povos e as nações.
O embaixador do Panamá em Portugal, Pablo Garrido Araújo, também salientou a importância de eventos como este para consolidar as boas relações de Portugal com os países latino-americanos e reforçou a ideia de que a cultura é um dos veículos mais eficazes para estabelecer pontes.
É uma oportunidade para descobrir a América Latina de todas as maneiras. Estamos contentes aqui em esta sexta edição e acreditamos que os povos nunca dizem não à cultura. É uma maneira de estar mais perto, mais próximos nossos e uma oportunidade de descobrir e estar sempre prontos de América Latina e Portugal. E eu acredito que Portugal com a América Latina tem mais a partilhar que a diferenças. E agradeço sobretudo aos artesanos, ao setor privado que está aqui para fazer possível isto e estamos felizes que temos caras amigas de muita região de Portugal. Muito obrigado.
Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal de Cascais, sublinhou a relevância do mercado da América Latina para os cidadãos latino-americanos a residir no concelho.
Pese embora Cascais tenha uma presença forte de cidadãos do mundo que nasceram noutros países, em Cascais não há estrangeiros. Todos estão bem inseridos na nossa comunidade e assim o pretendemos. E dentro destes todos há uma percentagem muito grande, a maior de todas, de cidadãos que vêm de países da América Latina e que aqui também encontraram o seu abrigo, a sua forma de poderem continuar os seus sonhos. Ora, para eles, e muitos são aqueles que encontro ao longo do ano, é sempre com grande emoção que eles me referem a este mercado da América Latina, porque é uma forma também de se sentirem novamente em casa deles, de onde partiram para vir para Cascais. A par também dos empresários, que normalmente são pequenos e médios empresários, que também têm aqui no mercado da América Latina uma oportunidade também para se darem a conhecer, para desenvolver os seus negócios.
É um mercado de gastronomia, artesanato, música ou dança. No fundo, inúmeras manifestações culturais e económicas latino-americanas que escolheram o nosso país para residir e que já vão considerando este evento um dos marcos do ano da América Latina em Portugal. Porque concordamos com eles, arriscamos-nos a dizer até para o ano. Para terminar o nosso programa, viajamos uma vez mais à América Latina, mas desta vez com a voz de Patrícia Simões, para conhecer uma curiosidade sobre o Brasil.
Sabia que o Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo? Estima-se que 10 a 15% de toda a biodiversidade do planeta esteja no Brasil, onde se destaca a Amazônia, a Mata Atlântica e o Cerrado.
O programa Um Mar com Outro Nome tem autoria e realização de Raquel Marinho, diretora de comunicação da Casa da América Latina.